Deve ter muito CTG lá também, então, né, senador?
Muito. Acho que é o terceiro ou quarto estado do Brasil que mais tem CTG, o estado de Rondônia.
CTG, para o nosso telespectador que está nos acompanhando, são centro de tradições gaúchas, né? Essa é a primeira bandeira que chega do Rio Grande quando chega uma área de fronteira nova.
Os gaúchos já estão fora do Brasil, já estão nos Estados Unidos, né?
É verdade.
Em vários países com os centros de tradições gaúchas, onde eu levo também o nome do Brasil. Então, eu queria lhe parabenizar pela mais um aniversário da Revolução Farroupilha, a famosa Guerra dos Farrapos, né? Que os gaúchos são muito conhecidos pela sua autenticidade, né? Pela a sua fibra, sua garra. Então, quero lhe parabenizar por isso. Nós já debatemos, cumprimentar as senhoras e os senhores convidados, nós já debatemos aqui algumas vezes a questão de fronteira, inclusive na tribuna do Senado, com pronunciamento meu, de Vossa Excelência, as dificuldades que as nossas cidades brasileiras estão enfrentando nas fronteiras. Essas 122 cidades relatadas aqui pelo ministro João Luiz Pereira, não só na questão da infraestrutura, mas na área comercial. Hoje a desvantagem é muito grande. Os nossos comerciantes perdem competitividade, porque do outro lado, na grande maioria das cidades, são free shops, são áreas livres de comércio, na sua grande maioria. Eu tive em Santana do Livramento, ano em Ribeira,
que é
pude fazer essa comparação dos dois lados, fui visitar o Uruguai e passei pela fronteira ali em Santana do Livramento, em Ribeira. Então, a competitividade é desleal, né? A área comercial do outro lado é forte, toda a fronteira passa para comprar do outro lado e a cidade brasileira fica empobrecendo, a infraestrutura também, a prefeitura não tem condições de fazer o que o outro lado faz, por isso que tem hospitais melhores, tem ruas melhores, tudo é melhor do outro lado, e as nossas cidades do Brasil estão empobrecendo. Lá no meu estado, também não é diferente, a cidade de Guajará-Mirim, uma cidade histórica, mais de 80 anos, está empobrecendo, porque o povo vai comprar do outro lado. Agora saíram as usinas, eu quero até justificar, por que Rondônia, Porto Velho, está ganhando 800 milhões de investimentos na área de saneamento? Porque Porto Velho era a capital do país, tinha o menor índice de rede de esgoto, apenas 2%. 2% de rede de esgoto numa cidade de quase 500 mil habitantes. Então, quando foram as usinas para lá, que em apenas um ano a cidade de Porto Velho aumentou 50 mil habitantes, em um ano aumentou 50 mil habitantes, que as duas usinas empregaram mais de 30 mil trabalhadores diretos nas usinas e grande parte vieram de outros estados, aí houve essa compensação, uma forma de compensação, esses 800 milhões para a obra que está paralisada. A burocracia, o projeto, o problema de TCU, de CGU, acabou emperrando e desses 800 milhões só foram executados até agora 14 milhões. Já vai para 2 anos que as obras estão paradas em Porto Velho. Isso era só para justificar por que Porto Velho ganhou talvez o maior volume de investimentos na área do saneamento do Ministério das Cidades e do PAC brasileiro. Então, eu queria reforçar essa questão das fronteiras. Neste momento, nós estamos vivendo uma tensão muito forte no Mato Grosso do Sul, por causa da febre aftosa no Paraguai. Nós temos problema nas fronteiras com a Bolívia, com o Paraguai. O Rio Grande não tem tanto problema nessa área, porque os países vizinhos estão mais avançados, Uruguai e Argentina. Mas as fronteiras do Brasil com ali Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Paraná enfrentam esse problema com a dificuldade na área de sanidade do outro lado da fronteira. Então, isso merece cuidado, acho que o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Integração Nacional.
Agricultura, Ministério.
Da agricultura. Vamos estar hoje à noite numa reunião com o ministro gaúcho.
Estaremos
lá, né? E vamos poder abordar esses temas também com o ministro Mendes Ribeiro, que é um grande gaúcho que assumiu recentemente o Ministério da Agricultura. Então, eram essas preocupações, no mais, parabenizar pela audiência pública, que está sendo muito produtiva para o nosso país. Muito obrigado.
Eu imagino que, como o doutor Sérgio preside a Comissão Permanente de Desenvolvimento na área de delegação, pode fazer algum comentário sobre o que falou o senador Valdir Hall e o ministro João Luiz também, a respeito da matéria, que são específicas de área de fronteira e de harmonização de políticas na área da questão sanitária, especialmente animal.
Eu acho que essa é uma questão fundamental, aguda para o Brasil, né? Nós já tivemos problemas seríssimos com a exportação nossa de carne em função
das barreiras sanitárias
lá fora, em função de contaminação vinda do, do Paraguai, né? E essa é um dos temas. A comissão nesse momento está trabalhando e elegendo alguns temas prioritários para serem encaminhados, e esse certamente é um dos temas que vai merecer, tem merecido nossa atenção.
Muito obrigado, doutor Sérgio. Doutor João Luiz, ministro João Luiz.
De fato, enfim, esse é um problema, diria até recorrente, mas a situação atual, eu vejo que as autoridades paraguaias vão ter uma atuação muito rápida, e porque a carne passou a ser um dos principais produtos de exportação do Paraguai. Eles conseguiram mercados que antes eram da Argentina, porque a Argentina, por problemas internos, passou a restringir a exportação de carne. E o Paraguai conseguiu entrar nesses mercados. E foi um dos motivos pelos quais o Paraguai cresceu 15% o ano passado. Então, deixou de ser um tema secundário para a economia paraguaia. Então, enfim, esse vai ser um impacto bastante forte e certamente vai criar bastante polêmica dentro do Paraguai.
Obrigada, ministro. Todos os elementos que o senador Waldir Raup levantou aqui interessam, especificamente nesse caso, do caso de Rondônia, que na fronteira tem a questão dos free shops também no seu estado, e no Rio Grande do Sul com o caso do Uruguai. O caso também de uma situação cambial que é desfavorável ao Brasil, favorável apenas a quem compra, mas desfavorável para quem exporta ou vende. Então, isso também agrava a situação. Eu fico, como membro agora titular e vice-presidente do Mercosul, do Parlamento do Mercosul, já convido o doutor Sérgio e o ministro João Luiz, em função de terem eles responsabilidade sobre a área de fronteira, a nos darem um apoio importante no trabalho que vamos retomar agora brevemente. Então, as informações que foram apresentadas aqui foram de extrema valia para o entendimento e para a abordagem, especialmente no seu caso, ministro João Luiz, porque a comunidade de fronteira só vai entender o significado prático da integração quando ela viver isto. Porque cada dificuldade que ela tiver, por exemplo, o senhor falou aí na questão de saúde, a falta de harmonização de políticas em função da política uruguaia, ela se centralizada. Então, para pagar um tratamento de saúde, como é que a prefeitura vai fazer? Se ela usa a moeda brasileira e como vai converter isso? Existem outros problemas também de burocracia. O aeroporto de Rivera, quando um brasileiro que é do lado vai lá, ele tem que se submeter à burocracia como se ele estivesse viajando para o exterior, então, sendo a cidade do lado. Então, todas essas, digamos, essas burocracias atrapalhando a vida do cidadão, elas comprometem o entendimento do cidadão fronteiriço a respeito da questão da integração. E eu achei muito interessante que o senhor abordou aqui a questão da lei. Agora nós vamos ter, o ano que vem, eleições municipais. E elas vão impactar de novo sobre essa questão eleitoral. E até lá nós vamos ter que abordar uma regra, porque a Argentina, como não tem uma lei sobre o funcionamento de rádios comunitárias, por exemplo, no meu estado, Rio Grande do Sul, as rádios argentinas, e a frequência é diferente, mas elas estão entrando no Brasil concorrendo com as comunitárias do Rio Grande do Sul. Então, também tem esse outro lado, não apenas a questão da concorrência com a questão da propaganda eleitoral, porque não há como a lei não impede que chegue na Argentina e derrube a propaganda que a emissora, e com independência, está fazendo sobre o lado brasileiro. Então, são coisas, não sei se o senador Waldir percebeu, que o Itamaraty recebeu do Paraná uma queixa, o juiz eleitoral, porque a rádio argentina, paraguaia, a rádio paraguaia, estava fazendo propaganda de um candidato brasileiro lá, mas como ele era inimputável, né, não podia fazer nenhum recurso, veja só onde chega o grau da esperteza também política. Eu queria agradecer especialmente a doutora Mirna Kinderé Chaves, que está representando aqui a doutora Inês da Silva Magalhães, a secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, agradecer, mas antes de fazer o agradecimento e o encerramento dessa sessão, aproveitar também a presença do senador Waldir Raup e dos demais presentes, apresentar um requerimento aos senhores senadores, requerimento número 04 de 2011, requeiro nos termos do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública em conjunto com a Subcomissão Permanente da Amazônia, com a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária e com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para debater a reforma do Código Florestal. Para tanto, requer que sejam convidados representantes do Parlamento Amazônico. É um debate específico para essa questão. A autoria é do senador Mozarildo Cavalcante. Está em discussão esse requerimento. Os senadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento do senador Mozarildo Cavalcante. Antes do encerramento da presente reunião, agradeço a presença de todos, em especial dos nossos convidados, doutora Inês da Silva Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, senhor Sérgio Duarte de Castro, coordenador da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira do Ministério da Integração Nacional, senhor Johnny Ferreira dos Santos, diretor do Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, senhor Daniel Todman Montandon, diretor de Planejamento Urbano da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, senhora Mirna Kinderé Belmino Chaves, diretora do Departamento Nacional de Habitação e do Departamento Nacional de Urbanização de Assentamentos Precários, e o ministro João Luiz de Barros Pereira Pinto, diretor do Departamento de América do Sul 1 do Ministério das Relações Exteriores, pela importante contribuição aqui oferecida. Agradeço também a presença dos demais senadores e dos demais assessores desta comissão. Muito obrigada a todos. Está encerrada a presente sessão.